Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade deste sábado 3 de maio, a Renamo admite crise interna no seio do partido moçambicano, caracterizado pelo encerramento das suas sedes distritais em várias províncias e queima de material de propaganda contra a liderança do presidente da Pardis, Ossoufou Momade. Este sábado é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na véspera foi divulgado o Índice Mundial da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, que revelou que Cabo Verde é o terceiro melhor país africano em termos de liberdade de imprensa. A Casa Branca divulgou a primeira versão do Orçamento de Estado do segundo mandato de Donald Trump. O projeto vai cortar em todos os setores. Estes e outros títulos, já de uma vez, já a seguir do bloco informativo, sob o comando técnico de Moussa Ali Chili. O jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
Começamos com a atualidade na África lusófona. A Renamo admite crise interna no seio do partido moçambicano, caracterizado pelo encerramento das suas sedes distritais em várias províncias e queima de material de propaganda contra a liderança do presidente da Perdiz, Ossoufou Momade. Mais pormenores com o nosso correspondente, Orfeu Lisboa.
A crise no seio da Renamo é inegável, admite a direção do partido, que se mostra preocupado com o encerramento das suas sedes pelos seus membros e antigos guerrilheiros.
Todo mundo atravessa grandes crises, se reparar desde os Estados Unidos à crise, Moçambique à crise, a Europa à crise, a Renamo não seria diferente. É um partido e uma instituição que também vive a conjuntura política e geopolítica do mundo inteiro. O encerramento das instituições para nós constitui um atentado à democracia, porque o pressuposto da democracia é que as instituições funcionem.
Marcial Macomo, porta-voz da Renamo, considera, por outro lado, mal intencionadas as informações que dão conta do grave estado de saúde e até de morte de Ossoufou Momade na África do Sul.
Não sabemos com que propósito estas informações são avançadas. Os seus colaboradores estão em pleno funcionamento e a sua aparição não necessariamente precisa que seja do presidente.
Entretanto, a Renamo faz um balanço negativo dos primeiros 100 dias de governação do presidente moçambicano Daniel Chapo. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Este sábado é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Na véspera foi divulgado o Índice Mundial da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras, que revelou que Cabo Verde é o terceiro melhor país africano em termos de liberdade de imprensa. O arquipélago sobe 11 lugares em relação ao ano passado e aparece na 30ª posição, apenas antecedido pela África do Sul e pela Namíbia. Jeremias Furtado, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, congratula-se com a classificação e diz que se deve aproveitar a ocasião para clarificar a lei sobre o segredo de justiça e respeitar o trabalho dos jornalistas também nas redes sociais.
Temos que aproveitar esta subida e incentivar, incitar o poder político, neste caso o legislador, para tomar medidas em relação ao Código Processo Penal, naquela parte que fala sobre o segredo de justiça, em que num artigo diz que os jornalistas não estão vinculados pelo segredo de justiça e num outro artigo logo a seguir diz que quem divulgar partes de peças processuais incorre ao crime de desobediência. Enfim, dá-se com uma mão e tira-se com a outra, e nós há algum tempo estamos a defender a clarificação desta lei, por forma que os jornalistas não fiquem neste imbróglio, nesta luta com o poder judicial. Além disso, estamos preocupados com os ataques a jornalistas que vêm surgindo de forma proliferada nas redes sociais, de pessoas que, pelo simples fato de não concordarem com o trabalho de jornalista, vão às redes sociais com discursos de ódio contra jornalistas. E bem recentemente tivemos um deputado da Nação a sugerir umas palmadas aos jornalistas. Então entendemos que é preciso refletirmos, compreender o papel da imprensa no nosso jogo democrático e respeitar o trabalho dos jornalistas.
Era Jeremias Furtado, presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, entrevistado por Karina Branco. O Festival de Dança Conturno arrancou neste sábado na capital cabo-verdiana com a participação de artistas de Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Brasil. Em declarações prestadas à agência Lusa, o diretor do festival, Jam Naguin, enunciou os principais destaques deste evento que decorre até 10 de maio.
Temos companhias de Cabo Verde, temos Moçambique, temos SPLP, temos Portugal e Brasil. Mas o principal destaque é a parceria com a Bienal de Dança do Ceará do Brasil, que traz uma comitiva de 33 artistas, entre artistas da dança e da música, e eles têm grande parte da programação é com eles. Foi uma parceria feita com a Bienal de Dança do Ceará. O contacto que se permite direto com artistas que vêm para o festival, porque muitas vezes nós só temos contacto com os artistas através de espetáculos, mas as residências artísticas permitem mais proximidade com as metodologias e as técnicas dos artistas, permitem o caráter da formação, uma troca de experiências, então acredito que os resultados serão de ganho, sobretudo para os participantes.
Era Jam Naguin, diretor do Festival de Dança Conturno, em declarações à agência Lusa.
Praia, 99.3 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. A Casa Branca divulgou a primeira versão do Orçamento de Estado do segundo mandato de Donald Trump esta sexta-feira, 2 de maio. O projeto vai cortar em todos os setores, menos nas despesas militares e de segurança. Mais pormenores com Eva Massi.
O projeto de orçamento de Estado dos Estados Unidos compreende um aumento de 13% do orçamento para a defesa e de 6% para a segurança interna. Por outro lado, este mesmo orçamento prevê um corte de 22% nas despesas não militares do Estado, o que representa 163 mil milhões de dólares. O executivo norte-americano explicou, em conferência de imprensa esta sexta-feira, que se trata de reduzir ou eliminar os programas que vão ao encontro dos interesses da classe média americana, as despesas inúteis ou que sejam da responsabilidade dos Estados ou das coletividades locais. A decisão final vai ser tomada pelo Congresso, o órgão que se vai basear no projeto do Presidente para elaborar os 12 textos de lei distintos necessários à realização do Orçamento de Estado. O projeto orçamental promete financiar, passo a citar, expulsões massivas e pôr fim ao fluxo de vantagens sem limites atribuídas aos migrantes ilegais, de acordo com a Casa Branca. Os cortes da administração norte-americana visam particularmente a USAID, a Agência Norte-Americana de Ajuda ao Desenvolvimento, que a Casa Branca afirma, passo a citar, ter sido dirigida em benefício das prioridades da esquerda radical, e a administração norte-americana prevê assim pôr fim a programas de ajuda para famílias no Afeganistão, na Síria e no continente africano. O governo norte-americano pretende também cortar nas despesas das autoridades federais referentes à saúde e ao clima. O organismo responsável pela investigação médica veria assim o seu orçamento cair de cerca de 48 para 27 mil milhões de euros. A administração Trump acusa a instituição de ter promovido ideologias perigosas, financiando, por exemplo, um estudo sobre a saúde mental de adolescentes transgéneros. Estão também previstos cortes em vários programas sobre o aquecimento global e as energias renováveis, alguns dos quais servem de base de dados para a NASA e para o Observatório Oceânico e Atmosférico Norte-Americano, assim como para climatólogos do mundo inteiro.
O primeiro-ministro da Austrália, o trabalhista Anthony Albanese, proclamou a vitória do seu partido nas eleições gerais de hoje, tendo o seu adversário Peter Dutton admitido a derrota. O objetivo do escrutínio é escolher os 150 membros da próxima legislatura da Câmara Baixa e renovar cerca de metade do Senado. Segundo a Comissão Eleitoral, dos 18 milhões de eleitores inscritos, 6,7 milhões votaram nos centros de voto abertos desde 22 de abril até sexta-feira, enquanto 1,6 milhões optaram pelo sistema de voto por correspondência. O enviado especial da ONU para a Síria, Gerhard Pedersen, apelou hoje a Israel para que cesse imediatamente com a escalada de violações da soberania síria, após novos bombardeamentos que causaram pelo menos um morto. O exército israelita confirmou hoje que atacou uma base militar, armas antiaéreas e infraestruturas de mísseis terra-ar na Síria, ameaçando continuar a atuar na medida do necessário para defender os civis israelitas. Os novos ataques ocorreram depois de Israel ter bombardeado na sexta-feira posições perto do Palácio Presidencial em Damasco. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Israel Katz descreveram o ataque como uma mensagem clara para o regime sírio e afirmaram que não permitiriam que as forças sírias ameaçassem a comunidade drusa. Chegamos assim ao fim deste jornal.